Passos Coelho e por isso eu saúdo-vos bem em tarde, mas sempre mais é melhor mais tarde do que nunca.
Bateram palmas a uma citação de Passos Coelho.
Bater palmas a um primeiro-ministro que nos livrou da bancarrota trazida por vós é sempre bom para nós. Mas eu tenho ainda uma questão para si, Sr. Deputado, que é, critica os 2,1%. O Sr. Deputado sabia qual era a previsão do PS de crescimento para 2020?
Muito obrigado. E para responder, até 6 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. De facto, o único santo aqui hoje a invocar é a Santa Paciência. Os senhores deputados fazem diminuir, o senhor governo faz diminuir o crescimento económico, faz diminuir o investimento, faz piorar os saldos da administração. Prometeram-nos um Ferrari no crescimento económico e andam a passear-nos num utilitário de 2 lugares e estão contentes com isso, estão contentes com isso.
Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje a Conta Geral do Estado 2024, a Conta Geral do Estado que é um dos documentos mais importantes para a democracia e, paradoxalmente, um dos menos valorizados no debate público. Durante semanas discutimos o plano de intenções, o orçamento de Estado, como se fosse a prova final da política, mas ignoramos, ano após ano, o documento que nos mostra o que realmente foi feito com o dinheiro de todas e de todos. Tratamos previsões como resultados e a realidade como apêndice. Aceitamos o ritual, mas esquecemos o essencial, avaliar resultados. E talvez seja precisamente por isso que este debate deve levar-nos mais longe. O LIVRE defende um compromisso de equidade e investimento que implica repensar o próprio ciclo orçamental. Depois de décadas a fazer o orçamento praticamente da mesma forma e num contexto em que o processo nacional está cada vez mais articulado com o semestre europeu, precisamos de um modelo mais transparente e mais racional. Defendemos que a primeira metade do ano seja, por exemplo, dedicada ao debate parlamentar das grandes linhas estratégicas e das prioridades de investimento dos excedentes orçamentais. Discutir melhor antes para executar melhor depois. E para que a Conta Geral do Estado deixe de revelar, como sempre, todos os anos, as mesmas falhas de execução. E falemos então dessas falhas. À primeira vista, o saldo orçamental parece positivo. Mas o problema não está no número final, está na forma como lá chegamos. As receitas ficaram abaixo do previsto, em parte por falhas na execução de fundos europeus e do PRR. E a despesa ficou vários milhares de milhões de euros aquém do orçamentado, sobretudo por atraso no investimento público e por verbas que simplesmente não foram executadas. E isto não é apenas prudência orçamental, é incapacidade de execução. E a pergunta é inevitável. Se com o PRR já não investimos ao nível necessário, o que acontecerá quando estes instrumentos terminarem? Como vamos, por exemplo, reconstruir o país que os eventos da última semana nos deixaram e que deixaram as pessoas sem saber como vão viver nos próximos anos? Ano após ano, é que há fragilidades estruturais persistentes, como, por exemplo, no caso do Serviço Nacional de Saúde. Ano após ano, este é suborçamentado e depois é corrigido, com reforços extraordinários. O LIVRE entende que, apesar do modelo de gestão e contratação do SNS dever ser revisto para que o que se orçamenta se traduza em melhor serviço público, a lei de bases de saúde é clara. O SNS tem que ter meios suficientes e a lei do enquadramento orçamental também é clara. O orçamento deve refletir com rigor as necessidades previsíveis. Nenhuma das duas tem sido plenamente cumprida. E apesar de algum crescimento económico, o país continua preso a um modelo de baixa produtividade, baixos salários e precariedade. Celebram-se rankings internacionais, mas persistem mais de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social e quase 1 em cada 10 trabalhadores são pobres. Senhoras e senhores deputados, é tempo de pôr fim ao jogo de intenções. A Conta Geral do Estado deve estar no centro do escrutínio democrático. Devemos julgar a política pelos resultados e não pelas promessas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições neste momento. Tenho. Sr. Deputado então, Alfredo Maia, não estava aqui. Então, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A conta geral do Estado confirma as denúncias e alertas do PCP na discussão do orçamento para 2024. A execução agravou a brutal injustiça fiscal, manteve o investimento público abaixo dos mínimos, degradou serviços públicos, beneficiou as grandes empresas e grupos económicos. Nenhum dos graves problemas nacionais começou a ser resolvido. Todos se agravaram em obediência aos critérios de Bruxelas. Num país onde o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública se degradam, 2024 terminou com um excedente orçamental de mais de 1.944 milhões de euros, 0,7% do PIB. Mas faltam trabalhadores na justiça, na saúde, na educação, nas estruturas fundamentais do Estado e dirá o Sr. Deputado que muito bem. Veja-se a atualidade. O facto de o Estado não ter meios para responder às catástrofes decorre das opções políticas de PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. O orçamento do Estado para 2024 foi imposto pelo PS com maioria absoluta e executado pelo governo PSD-CDS, que tanto o criticou, mas que esteve à vontade com ele durante esse ano e, aliás, vangloriou-se aqui de ter sido o seu protagonista. Num país onde a habitação foi entregue ao mercado e o reduzido parque público se degrada, num país a braços com a falta de investimento em infraestruturas fundamentais prometidas há décadas, o orçamento de 2024 drenou quase 1.300 milhões de euros para as rendas das concessionárias de parcerias público-privadas. Acentuou-se a injustiça na distribuição da riqueza e aumentou a concentração do capital, quando, como afirma o Conselho Económico e Social, já é possível e recomendável um aumento do nível geral dos salários para a melhoria do bem-estar e desenvolvimento do país. Agravou-se a injustiça fiscal, com tributações cegas sobre o consumo de bens e serviços de primeira necessidade. A inflação rondou os 2,7%. Subiram as despesas básicas dos trabalhadores e dos reformados. A receita de IRC aumentou em 2024, é verdade. Não é resultado de um sistema fiscal justo, mas dos lucros colossais dos principais grupos económicos, com a banca à cabeça, à custa da vida apertada das famílias e das micro e pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, só em benefícios fiscais, mais de 18 mil milhões de euros ficaram nas mãos dos grandes grupos. Em suma, senhores deputados, comprova-se que há recursos para enfrentar os graves problemas nacionais, para investir nos serviços públicos, nos setores produtivos e em infraestruturas, aliviar a tributação sobre os trabalhadores e aumentar os salários e pensões. De facto, outra política é possível, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados. Neste debate podem identificar que o saldo orçamental é positivo, mas o saldo social que reflete é manifestamente negativo. Nesse mesmo período, as casas ficaram 9% mais caras. Ouvimos o Sr. Deputado Paulo Núncio elogiar as políticas públicas, sobretudo o seu efeito no Serviço Nacional de Saúde, e ignorou, nomeadamente, que o número de consultas baixou, que o tempo de espera aumentou, que o número de portugueses sem médicos de família também aumentou. Curiosa omissão, Sr. Deputado. Também registamos preocupantes quebras de investimento e execução baixa. Isto num país que investe menos de metade do necessário para o país ter segurança em contextos de meteorologia extrema. Isso, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, era o Sr. Ministro, aliás, devia estar aí. Sr. Secretário de Estado, esperemos que em futuros exercícios a execução seja muito maior e que o país faça os investimentos necessários para os eventos climáticos com que se confronta.
Muito obrigado. Não tenho, então, agora mais inscrições. Vou passar à sessão de encerramento. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa à Assembleia por ter calibrado mal o meu tempo da intervenção inicial, mas precisamente aquilo que eu ia dizer é algo que está alinhado com a intervenção de todos os grupos parlamentares e que diz respeito à pouca atenção que é dada por este Parlamento à apreciação e discussão da Conta Geral de Estado, que é basicamente a prestação de contas daquilo que fez o Estado em termos financeiros. A esse respeito, o Governo associa-se às manifestações de, às intenções de revisitar os procedimentos que estão associados à Conta Geral de Estado e está completamente disponível para trabalhar no sentido resolver este tema. Indiretamente para as questões que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados, e começando pelo senhor deputado Paulo Seco, do Chega. Quando a lei de orçamento, a lei de enquadramento orçamental foi aprovada em 2015, estabeleciam-se metas e ambições muito elevadas para as quais o país e a administração pública não estavam preparados. Decorreu um longo período desde 2015 até 2024, quando o 24º Governo, suportado pela AD, tomou posse. Durante esse ano, praticamente, não se evoluiu nada nesta matéria, na capacitação do Estado em produzir contas consolidadas, contas financeiras consolidadas do Estado. E, portanto, a responsabilidade que este Governo tem é de pugnar de forma intensa por fazer esse caminho e aqui dar o compromisso, ou trazer o compromisso, de cumprimento da Lei de Enquadramento Orçamental no final da legislatura. Este é um trabalho muito complexo, é um trabalho profundo, é um trabalho que envolve dotar a administração pública de sistemas tecnológicos bastante sofisticados, de formação e também de trazer para os padrões mais elevados contabilísticos, de contabilidade orçamental, todas as entidades dentro do perímetro das administrações públicas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, e à crítica que faz de que a Conta Geral de Estado não se traduz ou não são visíveis os serviços que o Estado providencia aos cidadãos. Bom, pode esperar pela Conta Geral de Estado 2026, porque o Orçamento de Estado 2026 trouxe o alargamento integral a todos os programas orçamentais, portanto a todos os ministérios, da lógica de orçamentação por programas, onde são elencadas as ações, os objetivos e as dotações financeiras associadas a cada uma dessas ações, e ficará totalmente transparente e objetivo o que é que cada ministério conseguiu fazer com as dotações que lhes foram atribuídas. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, verá na Conta Geral do Estado 2024, no relatório da Conta Geral de 2024, que há uma secção nova sobre orçamentação verde e de género, e, portanto, estaremos claramente a caminhar no sentido em que a Sra. Deputada clama. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Almir Moreira, do PSD, de facto, houve um grande hiato entre aquilo que o governo do PS, na altura, penso eu, esperançado em ganhar as eleições de 24, achava que era possível fazer com o seu governo, e aquilo que depois o governo da AD conseguiu fazer. Não só superou as metas orçamentais macroeconómicas, como, em cima disso, fez um conjunto de melhorias ao nível da avaliação das carreiras, ao nível do pagamento de suplementos de pensões, ao nível de melhoramento dos serviços públicos e do investimento público. Voltando ao Chega e desta feita, à intervenção do Sr. Deputado Duarte Teixeira, só para lhe dizer que o excedente não foi 0,7, como disse, foi 0,5 em 2024, e relativamente aos certificados de aforro, se estiver atento, concluirá que o IGCP está a fazer um enorme esforço para fazer uma atualização dos dados para que todos os certificados de aforro possam ser devidamente reclamados. E já agora dizer-lhe também que o Estado não beneficia nada dos certificados de aforro que não são reclamados, porque aqueles que não são reclamados estão numa conta segmentada que não serve nem de tesouraria, nem vai ao saldo. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, eu queria explicar uma coisa, que é o seguinte: por definição,